Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 26 de novembro de 2016, são exatamente 9 horas e 33 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa é muito fácil, todo mundo já sabe, basta procurar pela nossa página, pela página oficial do programa no Facebook, curtir, claro, também eu mereço, e nos enviar a sua pergunta, opinião, enfim. É o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 81 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será o sommelier de cervejas e comentarista da Rádio CBN, Túlio Rodrigues, que vem nos falar sobre o grande desenvolvimento do mercado cervejeiro nos últimos anos, a valorização das cervejas artesanais, os mitos sobre a loira gelada, o crescimento das cervejas especiais e muito mais. Ainda tem o espaço Circuito CBN Saúde com o Dr. Roberto Franco do Amaral, o momento da construção, com informações importantes ligadas à área, e a nossa agenda, com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo para mais de 50 cidades no interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado de hoje já chegou, está aqui no estúdio conosco, Túlio Rodrigues. Ele é sommelier de cervejas e comentarista da Rádio CBN, do Confraria CBN, um brinde à cerveja. Muito bom dia, obrigado pela presença. É isso mesmo, Túlio?
Isso aí, Gustavo.
Dentre outras coisas.
Dentre outras coisas, mas sempre girando em torno do mundo cervejeiro. Obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui com vocês.
Vamos falar de um assunto que interessa a muitos. Eu sou bebedor de araque, então você vai hoje me contar um pouco da história. O Túlio também, ele é cofundador do primeiro curso de sommelier de cervejas do Brasil, Associação Brasileira de Sommeliers, e é fundador do primeiro curso de negócios da cerveja na Fundação Getúlio Vargas, onde ele é coordenador do assunto. Eu pensava que na faculdade, na universidade, a cerveja ficava do lado de fora só, mas fica dentro também, não?
Ela entrou pela porta da frente, pelas portas da frente, né? Então a cerveja, sim, é um grande negócio para todos os países do mundo que tenham cerveja. Existem países, por motivos religiosos, como os países muçulmanos, que não podem ter bebida alcoólica alguma. Mas em todos os outros países, a cerveja é sempre um dos maiores negócios. Então, no curso da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, nós abordamos como administrar um negócio cervejeiro.
Como negócio.
Então, nós vamos desde a montagem de um planejamento estratégico para se montar um negócio cervejeiro, seja ele qual for, na cadeia produtiva da cerveja, e montamos aí um planejamento mesmo durante o curso com grandes profissionais do mercado cervejeiro.
É impressionante como cresceu. Mas eu queria começar do começo a nossa conversa. Eu queria conhecer um pouco sobre a história da cerveja. Eu sei que a produção da cerveja faz parte, inclusive, das experiências humanas desde os primórdios da civilização. Mas como é que inventaram essa história? Como é que inventaram essa cerveja?
Então, a cerveja é muito engraçada, a história da cerveja. Nós vamos falar um pouco sobre ela e você vai ver que a mulher sempre teve uma participação como protagonista na cerveja. Tanto que foi ela que criou, mesmo que acidentalmente, foram as mulheres que criaram a cerveja. Então, um brinde às mulheres.
Mais um.
mais um brinde. Isso há 9 mil anos, mais ou menos, quando o homem deixou de ser nômade e decidiu ficar quietinho numa região, que foi a Mesopotâmia, onde existem aí os primeiros registros, né, do cultivo de grãos, né? Então, ali entre o rio Tigres e Eufrates, começaram os primeiros cultivos de grãos, onde os homens eram os responsáveis e as mulheres eram responsáveis pela manufatura, pelo manuseio desses grãos. Então, elas trituravam o grão para fazer pão. E acho que algum dia alguém esqueceu esse pão no relento, choveu, e a fermentação espontânea, a fermentação natural se deu nesses grãos. Então ali nasceram as primeiras cervejas. E teve algum maluco que foi lá e bebeu e achou, olha, isso aqui é bom, é dos deuses.
Inclusive, para a alegria de Paulo Girard, que está aqui conosco hoje no estúdio. Falamos de cerveja. Quem que tinha que aparecer? O maior entendedor de cerveja está aqui conosco. Então, a partir daí, a coisa foi se desenvolvendo, né, Túlio?
Foi se desenvolvendo. Passamos aí pelos sumérios, que foram aí esses primeiros responsáveis pelo cultivo dos grãos. E isso foi, mesmo na própria Suméria, já existia uma deusa. E não é um deus, é uma deusa da cerveja, sempre as mulheres, Ninkasi, né? Que nasceu aí essa deusa da cerveja para cultuar mesmo o cultivo da cevada e depois a produção da cerveja.
Hoje, de que forma que as cervejas se dividem? Existem famílias, estilos diferentes, tem para todos os gostos hoje, né?
Tem para todos os gostos, mas é muito interessante saber que existem estilos cervejeiros, e além desses estilos cervejeiros, existem suas, antes disso, existem suas, as famílias cervejeiras, que nós chamamos de baixa fermentação, alta fermentação ou de fermentação espontânea. Quando nós falamos dessa maneira, parece um pouquinho complicado. Na verdade, o que muda ser de alta ou baixa fermentação ou de fermentação espontânea é a questão sensorial, ou seja, sabor, a textura que sentimos a cerveja no paladar, seus aromas, sua refrescância, etc. Então, as de baixa fermentação, nós chamamos de lager. As cervejas lager, elas são responsáveis por mais de 90% da produção de cervejas no mundo. Essa família cervejeira. Por exemplo, a que nós tomamos mais comumente no Brasil, que são chamadas de Pilsen ou American Lager, as cervejas do dia a dia, elas são todas da família lager. Porém, vem crescendo bastante a apreciação de cervejas da família, que seria de alta fermentação, que são da família Ale. Essas cervejas são mais complexas, em seu todo são mais complexas. Então, o que nós vemos esse movimento hoje das cervejas artesanais, dessas cervejas diferentes que nós vemos aí nos bares hoje em dia, mais comumente são dessa outra família, que é a família Ale, né? Ou de alta fermentação, que são mais complexas.
São mais sofisticadas na sua formatação, não?
Exato. Na formatação não, que o que muda é a fermentação.
Só isso.
É apenas isso que muda. Mas o que acontece? Geralmente nessas cervejas, como elas são mais complexas, elas têm uma estrutura diferente, elas comportam mais malte de cevada, mais lúpulo e outros ingredientes que se colocam na cerveja e que ficam muito boas.
Entendi. Aliás, queria que você passasse um pouco do atual momento do mercado cervejeiro no Brasil. Queria que falasse um pouquinho da evolução, porque até pouco tempo atrás, me corrija se eu estiver errado, tinham pouquíssimas opções perto do que existe hoje. Enfim, houve uma verdadeira revolução. Queria entender um pouco desse universo, alguns números, enfim. Porque eu fiz até fazer uma comparação ridícula aqui, mas até pouco tempo atrás, nos anos 90, o mercado automobilístico já tinha 4 ou 5 marcas.
Correto.
Que é o que acontecia com as cervejas, e hoje a coisa tem para todos os gostos, todos os estilos, como você falou.
Nós tínhamos até muito pouco tempo, acho que houve uma ruptura do ano de 2010 para cá, que é muito perceptível essa ruptura, da entrada de novos players, novas cervejarias no mercado. Então, nós tínhamos, como você falou, 4 grandes marcas de cerveja. Essas 4 grandes cervejarias tinham suas submarcas também, mas nós não passávamos de 30, 40 cervejarias em todo o Brasil. Sim. Hoje, nós podemos colocar um zero atrás com toda certeza. Temos mais de 400 cervejarias, mais de 500 cervejarias em todo o Brasil. Isso, há 6 anos, nós tínhamos apenas 40 30 cervejarias.
Eu lembro, com o programa, com o circuito fechado, meu programa na TV, da gente gravar por muitas vezes a comemoração da compra de grandes cervejarias de cervejas artesanais, que até então tinha uma fabricação pequena, enfim.
Exato.
E elas começaram a incorporar esse estilo, que já existia em outros lugares, mas eu acho que aí a partir daí se oficializou essa história da cerveja, das tais cervejas artesanais, né?
Exato. O que que acontece? O brasileiro, ele é acostumado a tomar uma cerveja, um corpo mais leve, até por nosso clima. Nós temos um clima quente todo ano, né? Então, durante todo o ano, nós percebemos esse clima mais quente, com uma temperatura média mais elevada, e naturalmente, o brasileiro gosta e toma cervejas mais leves, de corpo mais leve, mais refrescantes. Esse tipo de cerveja é responsável por mais de 90% da produção no Brasil ainda, né? E esse mercado de cervejas artesanais, ele hoje ele chega a 2%
do total,
ou seja, ele é bastante pequeno perto do todo. Porém, ele é um mercado muito forte e ele já é responsável pela mudança de comportamento do consumidor. Então, hoje nós falamos que o consumidor ele vem mudando de comportamento. Ele era um comportamento muito mais de volume, hoje ele é muito mais de valor. Então, o consumidor de cerveja, ele busca cervejas com valor agregado. Ele busca cervejas que tenham sensorialmente, seja em sabor, seja em aroma, em cor, em textura, etc., ele busca cervejas diferentes. E o mercado está pronto para oferecer esse tipo de cerveja. E o que é muito interessante em tudo isso é que existem excelentes produtores de cerveja no Brasil. Você pega todas as regiões do Brasil, hoje você tem produtores que eram e que já foram caseiro, que se transformaram em cervejeiros artesanais e que hoje tem produção de 200, 300, 500 mil litros mês. Entendi. Que é bastante significativo.
E de que forma você acha que esse momento atual econômico está impactando na produção nacional? Porque a gente vê alguns números aí de queda de consumo, mas em contrapartida, essas cervejas diferentes, artesanais, elas vêm crescendo, como você falou. E é muito legal isso, né, Fim? Inclusive, eu tenho amigos que antes de sair, vou a um restaurante. Eu vou naquele porque tem uma carta de cerveja.
Exatamente.
Que me interessa. Pai, antigamente era só vinho, agora a cerveja também passa a ser uma atração, né?
É uma atração, sim, porque a cerveja, tanto quanto o vinho, ela é muito versátil. Então, eu posso te garantir que existe uma cerveja para cada prato existente. Não existem pratos que você não possa comê-lo, não possa acompanhá-lo com cerveja. É o que é chamado de harmonização.
Sim.
Então, existem cervejas de todos os estilos. As mais comumente conhecidas, fica muito difícil você harmonizar, por exemplo, com chocolate, com panetone, falando em época de Natal aqui. Mas sim, existem cervejas complexas o suficiente e com estrutura o suficiente para qualquer tipo de comida.
Paulo Girard, por gentileza, adentra ao estúdio. Vamos fazer uma pesquisa que dê opinião de quem realmente conhece do assunto. Túlio, esse é Paulo Girard. Cerveja, para você, é bom aonde? Que tipo de cerveja? Na mesa? Quanto mais melhor? Qualidade?
Bom dia a todos, bom dia. Olha, eu gosto de cerveja. Eu, como ele disse, com carne eu gosto de uma cerveja mais forte, para saborear bem a carne. Agora, a cerveja, você tomando ela tranquilamente, do jeito que eu gosto...
Tranquilo e sempre, né?
E sempre. Tranquilo, como ele disse, sempre tendo alguma coisa para petiscar.
Sim.
Um golinho d'água sempre.
Olha só, de quem entende, viu, Túlio?
E aí você vai levando tranquilo. Mas eu gosto, eu experimento, como ele já disse, eu já experimentei várias cervejas. Na minha adolescência, eu tive o prazer de pegar em Blumenau, segundo lugar no Chopp de Metro. Na Oktoberfest.
Tem um troféu ali.
Temos um troféu. Mas é muito gostoso. A cerveja é de todos os tipos. O meu cunhado, por exemplo, só toma cerveja tipo alemão. Ele não põe na geladeira. Ele deixa ela fora
e toma na
temperatura ambiente.
Tá vendo, Túlio?
Que a gente. E aí cada um vai fazendo assim. Mas hoje em dia as cervejas estão muito boas.
Mudou bastante
mudou,
o mercado.
Mudou, mudou.
Né?
É o que você disse. Hoje você senta no restaurante, você tem uma carta de cerveja. E você experimenta.
Tá vendo? Tá vendo? 9:47. Paul Girard, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão. E só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 47 minutos, ao vivo aqui na Rádio CBN Campinas. Este é o Circuito CBN, hoje conosco o nosso convidado especial, Túlio Rodrigues. Ele é sommelier de cervejas e também comentarista aqui da Rádio CBN Brasil. Mas antes de retomarmos o nosso assunto, vamos deixar a cerveja um pouco aqui em cima da mesa e convocar o quê? O nosso Circuito CBN Saúde. Vamos falar de saúde agora com o Dr. Roberto Franco do Amaral Neto. Confere aí, ó.
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Physics Solution 90. Saúde e performance física em um só lugar.
Bom dia, amigos. Meu nome é Roberto Franco do Amaral Neto. Eu sou médico e estarei aqui periodicamente falando com vocês sobre assuntos relacionados à saúde e bem-estar.
Hoje vou falar sobre prevenção de câncer de próstata. Eu disse prevenção e não detecção precoce como ocorre durante o toque retal e a realização do PSA. Pesquisa divulgada na importante revista PLOS ONE forneceu a primeira evidência de que os níveis de bisfenol na urina pode ajudar a prever o câncer de próstata e que a eliminação deste tóxico pode bloquear o desenvolvimento de câncer na próstata. Bisfenol é um poluente ambiental que se comporta como hormônio feminino, por isso é chamado de xenoestrógeno. Ele é usado para fazer plásticos transparentes, como utilizados em garrafas PET, por exemplo, e tem sido associado a defeitos neurológicos, diabetes e um certo número de cânceres, incluindo câncer de mama e próstata. Um grande estudo publicado em 2013 separou os homens em sedentários, moderadamente ativos e altamente ativos. Entre os homens que estavam moderadamente e altamente ativos, notou-se uma diminuição de 53% de chance a menos de câncer de próstata, em comparação com os homens que estavam sedentários. Dormir bem pode diminuir em até 75% o risco de uma pessoa desenvolver tipos avançados de câncer de próstata, aponta um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A pesquisa relacionou o risco de ocorrência da doença com os níveis de melatonina, hormônio que regula o sono e é produzido no período da noite. A investigação mostrou que homens com problemas para adormecer, dificuldades em manter o sono, tinham menos melatonina e tinham mais chance de desenvolver câncer de próstata. Pesquisa publicada em fevereiro de 2016 no Journal of Clinical Oncology mostrou que homens com insuficiência de vitamina D e que viviam em locais de baixa luz solar tinham mais chance de desenvolver câncer de próstata mais agressivos. O excesso de peso afeta negativamente a progressão e a gravidade do câncer de próstata. A gordura acumulada em torno da próstata de homens com obesidade ou sobrepeso cria um ambiente favorável para que os tumores cresçam e se espalhem. Portanto, amigos, hábitos e estilo de vida têm uma relação direta com a prevenção deste câncer. Eu sou o Dr. Roberto Franco do Amaral Neto, sou médico e estarei aqui periodicamente falando sobre assuntos relacionados com saúde e bem-estar. Um bom dia.
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Physics Solution 90. Saúde e performance física em um só lugar.
Anotou aí, né? Vamos retomar então o nosso assunto. Túlio Rodrigues conosco, sommelier de cerveja e também comentarista sobre o assunto na Rádio CBN Campinas. Paulo Girard me deu uma notícia aqui que é tão importante quanto a morte de Fidel Castro. Flávio Paradela, então, hoje é um produtor de cerveja. Por favor, retorne ao estúdio. Notícia bomba.
É bomba. Não, mas é boa.
É a boa? Eu não sabia é disso, que legal.
A cerveja dele é boa.
Você já fez um teste
lá? Já, eu fui convidado para passar uma tarde lá na residência dele.
Você lembra como é que foi?
Foi lindo. E aí, foi porque eu fui fazer um churrasco.
Ah, você foi convidado.
Eu fui fazer o churrasco para o pessoal do jornalismo lá na residência dele e depois...
Ele apresentou o produto
para mim, muito boa, bem saborosa, encorpada. E depois ele também utiliza a cevada, tudo que ele faz, e faz o pão da cerveja.
Olha só.
Isso é legal.
Esse é um tema fantástico. Aliás, Paradela, me convida que eu quero provar tua cerveja.
Está aqui um entendedor, pô. Fazer um...
Isso é fantástico. Os satélites do mundo cervejeiro. Então, tudo que gira em torno desse mundo cervejeiro. Quando nós falamos de cerveja, nós a enxergamos ela loirinha, gelada, em cima da mesa. Rapaz, tem tanta coisa que dá para se fazer com cerveja, com os próprios ingredientes naturais da cerveja, com o lúpulo, com o malte de cevada, como foi dito agora, pão, por exemplo. O pão é feito como? Com trigo, que é um grão que é muito parecido com a cevada. Quando, após a utilização do malte de cevada na produção cervejeira, você pode e deve utilizá-lo para muitas outras coisas, inclusive fazer pão, que é fantástico. E nós temos, o que dá coloração à cerveja é o ponto de torrefação do malte. Então, você tem maltes negros, por exemplo, que você faz uma stout, uma Schwarzbier e outros estilos cervejeiros, que você pode utilizar para fazer um pão negro. Nós fazemos mostardas negras com o malte de cevada. Utilizamos o lúpulo, por exemplo, como conservante natural, não só da própria cerveja, como de alimentos. Então, essa diversidade cervejeira, né, é fantástica.
Olha só, dá para ficar com o Túlio aqui, o Paulo, conversando até amanhã de manhã, né? Mas são 9h53, está acabando mais uma parada. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
Physic Solution 90, um programa intensivo e inovador de melhora da forma física que busca otimizar um nível de energia, bem-estar e composição corporal, estimulando um estilo de vida mais saudável, sempre acompanhado por uma equipe multidisciplinar que envolve médico, nutricionista, educador físico e coach. Mude seus hábitos, mude sua vida. Physic Solution 90, saúde e performance física em um só lugar.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9h54, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o Circuito CBN. Retomamos então o nosso assunto, hoje é cerveja, mas antes de encerrarmos, estamos quase acabando o programa, vamos chamar o quê? O nosso momento da construção. Vai construir, vai fazer uma reforma, quer fazer da melhor maneira possível, enfim, de forma econômica, sem desperdício? Então se liga na dica aí, ó.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Às vezes, eu como engenheiro, sou questionado sobre o que é mais vantajoso, um concreto usinado, um concreto feito na betoneira ou um concreto feito na mão. Eu diria que, com certeza, hoje, se você tem um volume bom de concreto para ser feito, o que é um volume bom? Acima de 5 metros, vale a pena você comprar um concreto usinado, pela qualidade do produto, pela prontidão do equipamento e pelo volume de trabalho que se dá para fazer 5 metros cúbicos. Para se ter uma ideia, mais ou menos, eu gasto de 6 a 7 sacos de cimento por metro cúbico. Então, falando num volume de 5 metros cúbicos, nós estamos falando em fazer 30 sacos de cimento, 30 amassados. Então, é um volume de trabalho muito grande. Quando você compara isso com uma betoneira, 5 metros cúbicos de trabalho são 30 amassadas, não é tão difícil fazer, vale a pena também você fazer na betoneira, se você é daquelas pessoas que no final de semana reúne os amigos e bate a laje, não é? Isso também fica muito vantajoso porque se trabalha no jeito do mutirão. Agora, o concreto feito na mão, praticamente para um volume desse daí, ele só vale a pena quando você faz uma viga, um pilar, um pouco serviço, senão não vale a pena. Sem contar que a qualidade é inversamente proporcional, não é? Um concreto feito na mão, dificilmente ele é bom porque as pessoas colocam mais água para se tornar mais fácil a mistura e com isso a qualidade do concreto cai muito. Um concreto feito na betoneira, ele é medido em volume e então ele tem uma qualidade até certo ponto boa, e um concreto usinado, como ele é medido em peso, ele tem a qualidade superior aos outros. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
E já que hoje é sabadão, estamos aqui falando de cervejas, anotem aí, ó.
Se liga, O Pai, Teatro Iguatemi Campinas. Estrelada por Fulvio Stefanini e grande elenco, essa premiada peça fica em cartaz na cidade dias 10 e 11 de dezembro, retratando o requintado humor às vidas de um pai e uma filha, com as transformações trazidas pelo tempo, pela idade e pela convivência familiar. Muito legal, hein? Informações, teatroiguatemicampinas.com.br. Noite no Chope, Clube Regatas Campinas. Marcada para hoje, dia 26 de novembro, essa grande festa vai receber sócios e amigos no novo Salão Social do Clube, com música ao vivo e muito chope para a moçada. O programa Circuito Fechado vai pintar por lá. Informações, cluberegatas.com.br. E para curtir informações e novidades sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo dos nossos programas, é só pintar em nosso portal. Anota aí, www.gustavofrizon.com.br.
Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que você tenha curtido o programa de hoje. Falamos sobre cerveja. Túlio Rodrigues esteve conosco aqui, sommelier de cervejas e também comentarista aqui da Rádio CBN Brasil. Tem o Confraria CBN, um brinde à cerveja. Túlio, para encerrar, então, eu queria saber daquelas pessoas que se interessaram, acompanharam o programa até agora, enfim, querem conhecer um pouco mais desse universo, ver a cerveja como um negócio também, enfim, é esse o seu trabalho, né?
Exatamente, também. Nós damos consultoria para todos aqueles que queiram abrir um negócio cervejeiro, então pode enviar um e-mail para a gente no próprio confraria@cbn.com.br ou tuliorodrigues@hotmail.com.
Então aí a pessoa pode... Tem, inclusive, informações sobre o curso na GV que você coordena lá, não é isso?
Exatamente. Também se pode entrar direto em PEC, que é Programa de Educação Continuada, FGV, que tem lá Administração dos Negócios da Cerveja, e você terá todas as informações sobre o curso que começa em março do ano que vem.
Tá vendo? O Túlio Rodrigues vai ter que voltar, não falamos nem metade do assunto aqui, tem muita coisa, enfim, vai ter que voltar. Obrigado mais uma vez, Túlio. Vamos então aproveitar o final do programa para cumprimentar os aniversariantes da semana. Se eu não cumprimentar a minha mãe, que faz aniversário amanhã, estou perdido, estou demitido. Um beijo para ela, Dona Maria da Graça Frison, um grande beijo. Amo você, parabéns, Daniela Pedroso. Essa também, vamos ficar de pé, Daniela Pedroso, diretora aqui comercial da rádio, também fez aniversário, um grande beijo para ela. Renato Martins, lá, diretor do Tênis Clube, abraço também. Valéria Vilar Arruda, beijo para você. Maria Tereza Baracá Antoine, também fez aniversário, beijo para ela. Marcelo Jorge, Hércules Florense, Beto Abdala, DJ Carvalho também fez aniversário, parabéns a ele. Edilson Damas, Juliana Caetano, lá da Educadora também, grande abraço. Rosana Lee fez aniversário e Beth Cirino, ambas da CBN, são alguns dos aniversariantes da semana. Não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 14h, vai ao ar a edição 992 do Circuito Fechado, lá pela TVB Record, estão todos convidados. Vamos mostrar a festa de 30 anos da Espesato, conversamos com Constanza Pascolato, enfim, uma das maiores consultoras de moda do país, muito legal. Agradecimento, claro, aos nossos parceiros, Luiz Fernando Savian, Altino Cristofoletti, Expedito Arena, Deise Messi, Bruno Costa, Gilson Gomes Oliveira, Giovanni Madaloni, Roberto Franco do Amaral Neto, Camila Dutra e Elaine Carvalho, que são algumas das pessoas que apostam aí no nosso trabalho na TV, no rádio, enfim, estão sempre conosco. Lembrando que quem quiser curtir novamente qualquer edição do programa Circuito CBN é muito fácil, basta procurar pela nossa página oficial no Facebook, estão todos os programas lá, vale a sua visita. Valmir Botoleto, muito obrigado, esteve à mesa comandando a bagunça aqui. Obrigado a todos. Semana que vem estaremos de volta ao vivo a partir das 9h30 da manhã no sábado com mais uma edição do Circuito CBN. Espero por vocês. Até lá! Tchau!
Circuito CBN com Gustavo Frizon.